Alô, amigos da Rádio Dos Votos, programa Conversa que Interessa, em sua edição de número 62. Vamos conversar com a doutora Aline Alcântara, que é a nova residente da Sociedade de Assistência aos Cegos, sobre assuntos oftalmológicos. Tudo bem, doutora Aline?
Tudo bem.
Bom, normalmente a gente procura fazer a vez dos nossos ouvintes, né? Aquela pergunta que neste momento alguém gostaria de fazer e me tem como mensageiro dessa pergunta. Então, eu começaria com a pergunta simples que me fizeram outro dia. Uma pessoa que tem uma miopia e tem, além da miopia, tem algum outro tipo de degeneração macular, enfim, alguma outra patologia associada. E tem um olho que é melhor do que o outro, certo? Então, qual é o olho que vai ser melhor corrigido, ou seja, que vai ter maior grau para essa miopia? Só não entendeu?
Entendi, sim. Isso é uma pergunta que ela leva a várias possíveis respostas para a miopia. Tanto a miopia quanto a degeneração macular, ela tem várias causas e, consequentemente, tem diversos tratamentos diferentes. Então, no caso, a miopia, por si só, sem nenhuma alteração associada, ela já leva a uma predisposição a alterações da retina, que é a parte de trás do olho. Então, se você tem uma miopia, não é que obrigatoriamente vá ter alterações retinianas, mas é uma pessoa que, se for um alto míope, tem uma predisposição a desenvolver essas alterações. Se associadamente você já tem uma alteração macular, um edema macular, alguma coisa nesse sentido, a mácula ela fica na retina, então você pode, a depender do grau da visão, do grau de miopia e do tipo de edema macular, se ele foi tratado ou não, o tempo que ele tem, e a resposta que ele obteve ou não ao tratamento, isso é o que vai determinar qual olho que vai ter a maior correção ou a menor correção, ou seja, o olho que tem o maior grau ou o menor grau.
Hoje em dia, na universidade, já são falados sobre essas pesquisas com células-troncos, retinas eletrônicas, enfim, toda essa tecnologia que está sendo apresentada hoje em dia.
Sim, a pesquisa de células-tronco hoje em dia é uma realidade, ela está aí para ser feita. De acordo, assim, a intenção disso aí é você pegar uma célula-tronco, que é uma célula que a gente chama pluripotencial, ela tem o potencial de se desenvolver numa célula diferenciada e normal, porque a célula-tronco ela é uma célula indiferenciada. A proposta é transformá-la em uma célula diferenciada e normal, e com isso melhorar ou reduzir a patologia que o paciente apresenta ou poderia vir apresentar.
A senhora acredita que um portador de deficiência visual total, ele vem enxergar com toda essa tecnologia e em quais condições isso poderá acontecer?
Dependendo do tipo de patologia, sim. Por exemplo, eu vou exemplificar com um descolamento de retina. Se você tem um descolamento de retina total, ou seja, a parte de trás do olho ficou totalmente descolada, o paciente vai ter uma visão nula ou muito baixa. Se isso for diagnosticado e tratado rapidamente, pode haver uma melhora da acuidade visual. Em alguns casos, não em 100% dos casos, mas em alguns casos você tem uma grande melhora e em outros casos você tem uma pequena melhora, dependendo do tamanho do descolamento e do tempo em que ele foi, o tempo existente entre o diagnóstico e o tratamento. Outra patologia, por exemplo, o edema macular. O edema macular ele pode também dar uma baixa de visão, muito acentuada. E também, a depender do grau de edema, da constituição do paciente. Às vezes, um organismo responde de forma diferente que outro organismo. Às vezes, é uma resposta um pouco imprevisível. Mas, dependendo do tempo e do grau de edema, pode haver uma regressão ou pode não haver.
Então é preciso sempre a gente analisar a questão por todos os ângulos, porque é comum a gente criar essa expectativa, né, que com essas novas técnicas a gente vai voltar a enxergar perfeitamente e tal, e não é bem desta forma. A senhora tem feito uma estatística com relação ao consultório, né, com relação às retinoses ou glaucoma, enfim, quais são as patologias que estão mais frequentes a nível de ambulatório?
A nível de ambulatório, nós temos uma grande gama de patologias e, assim, gostaria de dar muita ênfase ao glaucoma e à parte da retina, mas se você me pedir para escolher Uma patologia bastante prevalente que eu acho que poderia ser bem controlada seria o glaucoma. Por que eu digo uma patologia bem controlada? Porque é uma patologia que você não pode dizer, não tem um colírio que você diga, eu vou curar você. Não. O glaucoma é uma doença de acompanhamento e que depende muito da adesão do paciente a esse tratamento. Então, se você é um paciente que o médico lhe disse, você tem um glaucoma, muito importante você seguir as orientações dele para não sua visão voltar ao que era, mas sim para ela, para o glaucoma não progredir, não haver uma progressão dessa doença, ou seja, não haver uma perda de acuidade visual. Você conseguir manter o que você está mantendo. Isso depende muito da adesão ao paciente. Outra patologia muito prevalente em consultório são as conjuntivites. As conjuntivites, elas passam facilmente de uma pessoa para outra e até mesmo de um olho afetado numa mesma pessoa para o outro olho. Às vezes a pessoa nem nota, mas termina, encosta a mão no olho, depois encosta a mão no outro olho e termina se contaminando e às vezes contaminando as outras pessoas. Então a orientação que a gente dá para as pessoas que estão com conjuntivite uni ou bilateral é ter muito cuidado com a higiene. Sempre, qualquer alteração que você encontre no seu olho, procure o oftalmologista e siga as orientações dele.
A opinião da senhora com relação à estimulação visual. Uma pessoa que tem retinose pigmentar, somente a severa, que vai gradativamente perdendo o seu campo visual, era comum os médicos anteriormente, bem no início das descobertas dessa patologia, acharem que não era interessante a pessoa utilizar recursos ópticos, como lupas, enfim, porque se a pessoa ia perder a visão, seria um gasto de tempo e de dinheiro comprando esses recursos, né? Qual o pensamento da senhora, particularmente, com relação a esse assunto?
O meu pensamento em particular é que todo recurso é válido. Se você tem uma estimulação visual, os pacientes respondem de forma diferente, mas se você tem um paciente que está fazendo a estimulação visual, está mantendo a visão ou está melhorando a visão, vamos supor, se houver um paciente nesse caso que melhore ou que mantenha a sua visão ou que sinta de alguma forma subjetiva uma melhora, eu acho que qualquer recurso é válido sim. As lupas, elas são realmente um material muito caro, depende muito da condição econômica do paciente. Mas elas também são um recurso válido. Embora muita gente, assim, às vezes não queira usar, porque é um aparelho, às vezes, grande, às vezes, pouco estético, mas eu, assim, torno a enfatizar que qualquer recurso que esteja efetivamente ajudando objetivamente ou subjetivamente o paciente, ele deve ser usado na medida do possível.
Também é o meu pensamento. A senhora queria acrescentar mais alguma coisa que a gente, por acaso, tenha esquecido, já que o tempo da senhora é muito corrido?
Eu gostaria somente de agradecer essa oportunidade de estar aqui, podendo passar algumas informações que eu espero que esteja ajudando alguém ou servindo de orientação para alguma coisa. Dizer sempre que qualquer alteração no seu olho, você procure o oftalmologista, no seu filho, no seu pai, se você já tem história familiar de um glaucoma, principalmente, ou de uma miopia também, ou qualquer alteração que você note no seu olho, sempre procure o oftalmologista. Nunca fique esperando, porque muitas doenças, muitas patologias na oftalmologia, elas dependem do tempo em que é feito um diagnóstico e iniciado o tratamento. Então, se você retarda esse diagnóstico, consequentemente vai retardar o tratamento. O mais cedo possível, o mais precocemente possível, procure o oftalmologista. Quem não tem nenhuma queixa, é sempre bom estar avaliando periodicamente, a gente recomenda de ano em ano, para quem tem uma visão 100% normal, quem não tem nenhuma alteração, anualmente está sempre consultando o oftalmologista para, como a gente diz, ver se está tudo bem.
Ok, nós agradecemos a doutora Aline Alcântara, tem se mostrado uma pessoa muito acessível a todos nós. Outro dia eu cheguei aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos, 6:30 da manhã, ela já estava no consultório, estudando, lá se preparando, né, doutora Aline? Então, nós da comunidade agradecemos, nós fazemos parte da Rádio Dosvox e de todos os que necessitam dos oftalmologistas. Ficamos muito felizes quando encontramos médicos, médicas da nova geração, né, que participam demais junto com a gente, que conhecem as tecnologias, os recursos, como o Dosvox, como em toda a escola que a senhora conheceu, né? Então, realmente é um motivo de muita alegria a gente está aqui com a senhora no Conversa que Interessa. Agradecemos a Paulinha também, ao Alexandre Almeida, e até a nossa próxima edição. Rádio Dosvox.